O mundo em que vivemos é cheio de coisas que não entendemos. Sendo humanos curiosos que somos, naturalmente tentamos e buscamos essas coisas. Fazê-las nos levou a descobertas e invenções notáveis que nunca poderíamos ter imaginado que chegaríamos há 100 anos atrás. Nós derrotamos doenças, construímos além do próprio céu e até criamos máquinas que poderiam nos levar além das nuvens. Se nossos ancestrais pudessem ver o que criamos, eu tenho certeza de que muitos deles nos veriam como deuses. Nossa curiosidade e desejos inatos pelo conhecimento nem sempre nos levou à grandeza. O verdadeiro mal e as trevas também foram descobertos nas conquistas dos conhecimentos pela humanidade. E no final, eu temo que esse mal seja o nosso destino. Eu não digo isso do ponto de vista de um grande filósofo que se sentou e simplesmente respondeu às coisas. Digo isso porque eu vi, experimentei isso, eu fiz parte disso. O evento que eu estou prestes a contar para você é verdade em sua totalidade, isso eu juro. Tenho certeza de que isso vai entrar em um ouvido e sair pelo outro, e muitos de vocês vão acreditar que isso seja apenas mais uma história assustadora destinada a lhe dar emoções baratas. Mas eu prometo a você que isso não é minha intenção e nem meu propósito. O objetivo dessa história é simplesmente avisá-lo do que se esconde além do véu do que podemos ver e entender, para mostrar o que nos espera na escuridão. O que estou prestes a contar aconteceu, e eu tenho certeza de que isso vai acontecer novamente. Em 1971, um cientista não tão conhecido começou os preparativos para um projeto extremamente secreto, conhecido simplesmente como o Experimento do Renascimento. Eu gostaria de manter a identidade do cientista em segredo, por motivos pessoais. Assim, ao longo deste relato, eu vou chamar ele de Zimmer. O plano de Zimmer não era muito claro, igual a sua vida. Depois de 1971, tudo o que se sabe sobre ele, antes disso, é que ele cresceu em algum lugar de Maryland, com uma estranha fascinação pelo ocultismo e pelo sobrenatural. Isso mais tarde fez dele uma chacota entre os seus colegas cientistas, devido a como ele zombava da metafísica. As opiniões de Zimmer sobre o outro mundo não era a única causa para ele ser uma chacota, mas sim seus métodos que o tornaram amplamente inaceitável entre seus colegas. Zimmer era bem conhecido durante o seu tempo por ser implacável e frio além da medida. Ele nunca se importou com os meios. Tudo o que importava para ele eram os fins, e se ele previsse que os resultados seriam valiosos o suficiente, qualquer coisa valeria a pena para obtê-los. Foi esse desejo insaciável e brutal pela verdade que o fez temido entre aqueles que o conheciam. Os poucos que sabiam dele, e não o temiam, acreditavam nele, e o seguiam com atenção em seu trabalho de perto. Sabe, a própria palavra renascimento tem um gosto tão misterioso e intimidador. Talvez seja o jeito que ela rola em nossas línguas, ou talvez seja simplesmente devido à associação com o projeto, mas a palavra sempre parece levar uma certa quantidade de desgraça com isso. Eu não consigo imaginar a razão de Zimmer para dar ao experimento esse título, mas, em retrospecto, isso se encaixa perfeitamente. Zimmer chegou a um grupo seleto, eu sendo um deles. Ele nos disse que estava trabalhando em algo grande, e que precisava de pessoas que pudessem manter a confidencialidade e não espalhar fofocas ociosas sobre o seu trabalho. Embora ele não confiasse plenamente em alguns de nós, ele sabia que éramos profissionais, e que por algum motivo ou outro, todos precisávamos do emprego. Eu havia trabalhado em uma clínica local como médico, mas fui pego roubando remédios e fui prontamente demitido. Isso deixou uma marca muito escura no meu currículo. Então, trabalho era difícil de encontrar. Eu também era nativo do Alasca e vivia perto de onde o experimento aconteceria. Eu acho que poderia dizer que eu era uma escolha conveniente. Como você pode imaginar, eu aproveitei a oportunidade. Não foi difícil quando eu vi o valor do pagamento. 15 de nós foram contratados no total. Alguns eram colegas que trabalhavam com ele há algum tempo. Outros eram trabalhadores de manutenção. E os outros eram contratados como segurança privada. Eu era o único profissional médico a ser contratado. Ainda é de admirar que ele tenha conseguido os fundos necessários para o experimento. Mas não ficaria totalmente surpreso se o seu financiamento fosse inteiramente ilegal. Mas legal ou não, eu precisava do dinheiro, e ele estava pagando. Olhando para trás é uma decisão que eu me arrependo. Depois que Zimmer obteve o seu dinheiro, ele usou para comprar um terreno relativamente grande nas terras congeladas do Alasca. E naquele pedaço de terra, ele construiu uma estrutura de concreto, não muito diferente de um bunker. A única diferença é que seu objetivo era manter qualquer dano potencial contido na estrutura, em vez de mantê-lo fora. Como ele disse, a maior parte da estrutura escavada sob a terra teve o efeito de fazer com que o complexo subterrâneo parecesse muito menor do que realmente era do lado de fora. Como seria de se esperar? Havia apenas uma maneira de entrar e sair da estrutura subterrânea, e era através de uma escada que levava a um pequeno prédio de concreto na superfície, para a rede abaixo. A segurança daquilo era totalmente assustadora. Depois que todos foram para a cama à noite, a escotilha que continha a escada seria fechada com uma tampa de metal muito grande e grossa. Zimmer foi muito rigoroso quanto a isso. Localizada não muito longe do prédio de entrada, havia uma série de cabanas de madeira que serviriam de dormitório para o pessoal contratado. Em comparação com o prédio de entrada em pé na superfície, o sistema subterrâneo era enorme. No centro do complexo ficava a sala de controle. Este é o lugar onde todos os eletrônicos da instalação foram ligados. Isso incluía câmeras de segurança, luzes de controles de portas, consoles, monitores e computadores que cobriam as paredes dessa grande câmara central. É também aqui que a escada do prédio de entrada está conectada ao complexo subterrâneo. Conectado à sala de controle haviam três portas. Uma levava a uma sala menor que servia de enfermaria. Outra porta levava a uma sala de descanso. E a última porta, aos corredores. Os corredores são onde o complexo começou a parecer extremamente estranho. Eles foram por alguma razão construídos em um esquema extremamente confuso, que se estendia em círculos. E para complementar, becos sem saídas. Esses corredores constituíam uma grande maioria do complexo, e seria muito fácil se perder no labirinto deles, se você não estivesse familiarizado com o complexo. Mas se você soubesse onde estava indo, você se encontraria diante de uma das três salas de 8x8 pés em pouco tempo. Cada sala tinha uma câmera conectada a um dos cantos da sala, e todas as três câmeras estavam conectadas a um monitor correspondente na sala de controle. Câmeras também estavam espalhadas pelos corredores, de modo que quem estivesse assistindo ao monitor correspondente pudesse ver a qualquer lugar que quisesse, quando quisesse. Portas grossas de metal ficavam na entrada de cada uma das três salas, e para abri-las, você precisaria digitar um código de 4 dígitos em um painel localizado perto da porta. Lembro-me de quando eu cheguei ao complexo, e quantos corredores me assustaram. Eu sempre fui claustrofóbico, e esses corredores eram muito estreitos. O barulho, ou mais precisamente a falta de ruído, era uma tremenda fonte de medo para mim naqueles corredores sombrios. Felizmente, porém, eu raramente me aventurava naqueles corredores, pois era o único profissional da área médica, e praticamente não tinha motivos para entrar lá. No começo eu achei tão peculiar que Zimmer pedisse um profissional médico como em um projeto como esse, mas quando tudo terminou, eu entendi o porquê. O objetivo oficial do experimento do Renascimento era testar e observar os efeitos do isolamento prolongado na mente humana. Isso é o que foi listado nos relatórios enviados, pelo menos. Mas, sem o conhecimento de todos aqueles que não estavam participando do projeto, excluindo os assuntos, o verdadeiro propósito era muito mais obscuro. Como eu disse antes, Zimmer sempre teve uma obsessão pelo ocultismo e pelo sobrenatural. Ele procurou provar a si mesmo e a aqueles que não acreditavam nele que ele conseguiria provas físicas de que o sobrenatural era um fenômeno real, e ele queria ser o primeiro a atingir a dita prova. O verdadeiro propósito do experimento era encontrar uma prova do metafísico, um mundo que não poderíamos ver. A ideia de fazer isso era naturalmente um pouco intimidadora e assustadora, mas era o método de Zimmer que o fazia ser realmente aterrorizante. Ele acreditava que seria capaz de abrir um portal entre os mundos momentaneamente, permitindo que três entidades aleatórias passassem para o nosso mundo, e cada um desses seres ficaria preso dentro de uma das três salas. Zimmer tinha a teoria de que qualquer entidade tentaria agarrar-se à coisa viva mais próxima que tivesse capacidade para isso. Ele queria usar essa técnica para prender um espírito em uma forma física, permitindo que ele entrasse em um ser vivo que havia sido injetado com uma mistura composta de sua criação. Em teoria, esse composto impediria a entidade de simplesmente deixar o hospedeiro que estava ligado. A única maneira que seria capaz de deixar o hospedeiro, que tivesse sido injetado, era se ela o matasse. Segundo Zimmer, o anfitrião teria que ser algo vivo, com uma vontade forte o suficiente para sobreviver à posse. E há apenas uma espécie conhecida que possui a quantidade de vontade necessária para isso. Sim, exatamente, humanos. Ele também fez algo para que a entidade pudesse entrar somente pelas três salas, embora eu não possa dizer que sei exatamente o que ele fez. Na verdade, eu não sei quase nada quando se trata de como Zimmer conseguiu fazer o que fez. Ele gostava de manter a sua metodologia em segredo para os seus colegas mais confiáveis, provavelmente devido à sua paranoia de que alguém roubaria suas ideias e levaria crédito pelo sucesso e tals. Se eu soubesse que esse era o verdadeiro propósito antes de me inscrever, poderia ter reconsiderado. Mas Zimmer decidiu não nos contar até que estivéssemos todos reunidos em sua fortaleza. E mesmo que alguns de nós quisesse sair, eu duvido que tivéssemos como. A equipe de segurança que ele havia contratado era leal a ele e ao pagamento. Provável que Zimmer lhes tivesse dado a ordem de matar qualquer um que fosse embora. Bom, havia três sujeitos incluídos no experimento. Todos eram nativos do Alasca, e cada um deles foi atraído para o projeto sob a crença de que eles estariam participando de um estudo inofensivo do efeito do isolamento na mente humana, como eu mencionei antes. É por isso que nenhum dos sujeitos se opôs quando perceberam que ficariam confinados em uma das três salas que mencionei anteriormente. O primeiro sujeito era um jovem. Aparentemente, ele estava desempregado e precisava desesperadamente do dinheiro que havia sido oferecido para participar do estudo. A segunda foi uma mulher. Olhando para ela, eu poderia dizer que ela era uma viciada em algum tipo de droga. O terceiro e último sujeito era um homem mais velho. Um vagabundo, se eu tivesse que adivinhar. Uma coisa que todos eles tinham em comum era que nenhum deles tinha família ou amigos. Em suma, ninguém sentiria a falta deles, e é por isso que eles foram escolhidos para o projeto. Olha, desculpa, eu gostaria de poder fornecer mais informações sobre os assuntos, mas tudo isso foi retirado da memória, e foi muito pouco dado a mim. Eu não tenho muitas informações sobre os três para começar. O experimento começou oficialmente em 1987. 16 anos depois do seu anúncio original. Eu estava ansioso para começar, então fiz as malas e fui para o complexo assim que pude. Cheguei ao complexo uma semana antes dos participantes se inscreverem, e um mês inteiro antes mesmo que o projeto começasse. Zimmer, seus colegas e a equipe de segurança já haviam chegado. Suponho que podemos dizer que eu estava entre as pessoas que ele não confiava. Bom, todos tinham chegado cerca de uma semana antes do início do experimento. Era notável a fissura entre aqueles que estavam lá simplesmente pelo dinheiro, como eu, e aqueles que eram seguidores de Zimmer. Em 15 de outubro de 1987, todos os preparativos estavam em vigor. Os sujeitos foram lacrados em seus quartos. As câmeras, as luzes e os alto-falantes estavam totalmente operacionais, e todos os funcionários haviam se acomodado. Chegou a hora do experimento começar oficialmente. Zimmer pediu a todos que se apresentassem na sala de controle por volta das 9 da noite para testemunhar o início do experimento. Ele queria que todos estivessem presentes quando ele provasse que todas as suas teorias estavam corretas e que ele não era apenas um louco. Ele queria que todos nós víssemos os frutos do seu trabalho. Quando todos nós finalmente se reuniram na grande sala de controle, Zimmer se virou para nós e simplesmente disse: "Observem." Ele então virou as costas para nós, inclinou-se para o microfone que projetaria a sua voz através das três salas, e então começou a cantar. Ele cantava em uma língua estranha que tenho certeza de que ninguém além dele poderia entender. Todos nós observamos os três monitores grandes na parede, esperando silenciosamente que algo acontecesse. Todos os sujeitos estavam em seu quarto, assustados pelo canto de Zimmer, olhando para os monitores com expressões confusas em seus rostos. Após cerca de 5 minutos, eu senti algo horrível. Eu não posso explicar o que exatamente era, mas uma horrível sensação de medo tomou conta de mim, me deixando com calafrios. Foi então que o chão realmente começou a tremer. As luzes começaram a piscar. Zimmer continuou a cantar no microfone como se nada estivesse fora do normal.
Letusca e Dios Rios,
Enquanto isso, os sujeitos começavam a sair correndo pelos quartos, gritando por ajuda. Então, de repente, o chão parou de tremer e a imagem do monitor ficou estática. O ar começou a ficar pesado, enquanto todos olhávamos para os monitores esperando que eles reparassem a sua imagem e nos mostrassem o que estava acontecendo naqueles três quartos. Por um tempo, tudo ficou em silêncio, mas depois houve gritos. Os gritos de uma mulher passando por uma dor insuportável e terror começaram a ecoar pelo complexo. Os gritos semelhantes dos homens começaram a coincidir com os gritos aterrorizantes da mulher. E juntos, eles se misturavam em uma terrível sinfonia de dor e medo, que bateu impiedosamente em nossos ouvidos. Aqueles de nós que estavam aqui pelo dinheiro começaram a se olhar assustados, enquanto os leais a Zimmer pareciam completamente imperturbáveis. Queríamos ir embora e nunca mais voltar àquele lugar horrível, mas todos sabíamos que isso nunca seria possível. Quando deu 10:13 da noite, os gritos finalmente pararam. Os monitores ainda tinham que nos revelar o que ocorreu naqueles três quartos. Assim que os gritos terminaram, Zimmer levantou-se e despediu-se da gente, acrescentando que estávamos todos proibidos de regressar ao complexo até as 10 da manhã de amanhã. Não como se qualquer um de nós quisesse. Então, todos nós solenemente fizemos nosso caminho para fora do complexo e em direção às cabines, e nos instalamos para a noite. Eu sinto que é seguro dizer que nem todos nós dormimos bem naquela noite, e eu era um deles. Na manhã seguinte, toda a equipe chegou ao prédio de entrada. Ficamos todos de pé, trocando olhares cansados ou nervosos enquanto esperávamos que Zimmer chegasse e abrisse a escotilha que ocultava a escada. Eu podia ver o medo palpável nos olhos de alguns de nós, enquanto outros não pareciam ter sido remotamente afetados pelo que aconteceu na noite anterior. Zimmer apareceu 5 minutos depois das 10 horas, desculpando-se por seu atraso. Ele abriu a escotilha e, sem hesitar, começou a descer a escada para o abismo negro. Ele quase parecia entusiasmado. Eu fui o primeiro a segui-lo pela descida escura das instalações. Parecia que quanto mais eu descia, mais a escuridão se aproximava de mim, como se estivesse tentando me engolir por inteiro. E, enquanto eu prosseguia mais, eu não pude deixar de sentir que esse lugar era diferente de alguma forma. Antes existiam apenas inquietantes corredores e quartos de concreto, mas agora havia algo a mais. Algo fazia a estranheza parecer tão real e personificada. Eu me senti como se estivesse em uma cena horrível e horripilante, como se algo muito ruim esperasse a gente lá embaixo. Mas eu continuei descendo, apesar do meu medo e da minha hesitação. Este não era mais apenas um bunker assustador. Havia escuridão e malevolência no ar. Um verdadeiro mal agora vivia aqui, e eu podia sentir isso. Na real, todos nós podíamos. Eu finalmente senti meu pé tocar no chão e soltei um suspiro de alívio por estar em terra firme. Quase como se por mágica, as lâmpadas pareciam ganhar vida, enchendo o bunker com a sua luz quente. Zimmer deve ter ligado a energia, pensei. Eu me permiti levar alguns segundos para examinar a sala de controle. Estava exatamente como havia deixado na noite passada. Era quase como se nada incomum tivesse acontecido. Eu me sacudi dos meus pensamentos quando me lembrei dos monitores. Eu deixei meus olhos lentamente se dirigirem para os monitores na parede, antecipando as cenas sombrias e medonhas que estariam neles. Minha atenção foi primeiro captada pelo monitor 1 e 3, que ainda eram estáticos. Olha, teria sido um pequeno alívio, mas então a imagem imóvel no monitor 2 chamou a minha atenção. A sala 2 estava totalmente parada e tudo parecia inteiramente intocado. Eu não pude deixar de ofegar quando percebi que a única coisa que era diferente era a mulher no centro da pequena sala de concreto. Uma expressão de medo e terror congelou em seu rosto, enquanto ela permanecia em silêncio, totalmente sem vida. A expressão de Zimmer ficou furiosa quando ele viu isto. Ele ordenou que o segundo monitor fosse desligado, e foi. Nós não perguntamos por quê. Não é como se algum de nós quisesse ver a cena terrível por mais tempo. Ele também ordenou que se as imagens dos monitores 1 e 3 não voltassem nas próximas 2 horas, a equipe de segurança seria enviada para investigar os quartos. A equipe de segurança assentiu ao ouvir isso. Eles faziam parecer que não tinham medo, mas eu podia ver em seus olhos que tinham. O tic-tac sutilmente alto do relógio era o único som que ecoava pela sala de controle, enquanto eu olhava para os monitores. 1h50 se passaram e a estática ainda ocupava eles. Tanto um quanto três. Todos os outros membros da equipe estavam trabalhando, exceto eu. Isso era devido ao fato de que o projeto tinha sido completamente livre de lesões até agora. Então, eu essencialmente não tinha nada a fazer, senão esperar até que alguém se machucasse. Zimmer, dois dos seus colegas e eu éramos os únicos que ocupavam a sala. Eles conversavam em voz baixa um com o outro no canto, enquanto eu passava meu tempo lendo e refletindo sobre a situação na qual eu me encontrava. Eu tinha claramente cometido um erro vindo aqui. O cadáver deitado no quarto 2 era evidência suficiente disso. E só Deus sabia o que nos esperava nas salas 1 e 3. Os meus pensamentos foram logo interrompidos quando a imagem do monitor 3 retornou. A imagem clara agora era exibida na tela e fez os olhos de todos se alargarem visivelmente. O que foi exibido no monitor foi horripilante. Uma coisa humanoide estava no centro da sala olhando diretamente para a câmera, imóvel. Vestia o mesmo macacão que foi dado aos três sujeitos, mas claramente não era o mesmo homem que entrou na sala. O que mais me chamou a atenção foi seus olhos. Eles eram de um preto sólido e duas vezes do tamanho dos olhos humanos normais. Eles pareciam tão intermináveis e tão frios. Sua cabeça também cresceu com os olhos, de uma maneira tão simétrica e inquietante. O ser também tinha perdido todo o cabelo que já teve. E até mesmo do monitor, eu pude ver como a sua pele era natural e lisa. Também parecia ter crescido em altura e estatura, o que podia ser visto no fato de que o macacão agora era obviamente pequeno demais para seu portador. Seus membros haviam crescido, seus braços estavam quase tão baixos quanto o joelho da cintura. O que estávamos vendo não era de forma alguma o mesmo homem que mandamos lá para dentro. Medo. Medo era tudo que eu sentia enquanto continuava a olhar para a coisa no monitor. E meu medo parecia ser compartilhado por aqueles ao meu redor. O que me fez me sentir bem. Pode parecer horrível, mas foi um pouco gratificante ver que Zimmer e seus colegas também podiam sentir medo daquilo. Mas ao mesmo tempo, era preocupante, porque isso mostrava que isso não fazia parte do plano. Algo havia dado errado. Todos nós olhamos para o monitor. Apesar do medo, era quase como se estivéssemos em transe. O meu medo já presente começou a crescer e se espalhar rapidamente pelo meu corpo, quando me perdi nos olhos da criatura, preso em seu olhar terrivelmente hipnótico. Depois do que pareceu uma eternidade, consegui romper o contato visual com a criatura e desviar minha atenção do monitor. E quando fiz, senti meus níveis de medo diminuírem consideravelmente. Após um curto período, Zimmer ordenou que sua equipe de segurança fizesse o possível para sujeitar a porta. Assim como ele disse que faria. A equipe de segurança saiu sem questionar, armada apenas com cacetetes e pistolas. Eu concentrei minha atenção em assistir os homens progredirem pelos corredores em direção ao quarto, através das câmeras. Mesmo através das câmeras de não tão alta qualidade, não era difícil dizer que esses homens tinham medo do que os esperava. Eles não possuíam a mesma confiança dentro deles que eles tinham quando o projeto começou. Eles pareciam garotos assustados sendo enviados para uma guerra terrível. Eventualmente, eles chegaram até a porta. Nós tivemos uma visão perfeita deles e da porta através da câmera do corredor. Um deles disse algo através de um dos seus walkie-talkies e fez um movimento em direção à câmera. Em resposta, um dos colegas de Zimmer abriu a porta. Os homens já estavam com sua pistola no momento em que o botão foi pressionado. Lentamente, a porta começou a se abrir. Todos nós assistimos avidamente quando os homens começaram a se aproximar da porta, com as armas apontadas para dentro. De repente, e sem aviso, houve um grito alto. Foi quando algo saiu da sala para os homens. O monitor ficou estático. Imediatamente podemos ouvir gritos ecoando pelos corredores, seguido pouco depois pelo som distinto dos tiros. Nós não poderíamos fazer nada além de esperar. Depois de alguns minutos, os gritos e tiros pararam. Todos nós esperamos e rezamos, esperando que qualquer coisa que saísse daquela sala não viesse até a sala de controle. Depois de mais alguns minutos, três dos homens voltaram, levando consigo o cadáver do quarto. Ele tinha cortes maciços cobrindo seu peito, e seu rosto estava rasgado. Eu estava acostumado a ver sangue, sendo médico e tudo mais. Então, eu me senti um pouco imperturbável pela massa de carne desfiada e carne sanguentada que carregavam com eles. Mas, muitos dos outros ficaram pálidos e vomitaram. A equipe de segurança usava uma expressão sem emoção e olhos cheios de terror. Um dos homens finalmente olhou para nós. Ele nos encarou por um tempo com aqueles olhos arregalados e disse: "Está morto." Algumas horas se passaram. O nome do homem morto era Frank. Dois dos homens estavam ilesos fisicamente, pelo menos. O terceiro estava vivo, mas mal. Seu corpo estava coberto de cortes sangrentos e um dos seus olhos foi arrancado. Eu consegui estabilizá-lo. Os outros dois homens explicavam vagamente o que aconteceu. Aparentemente, o sujeito saltou em Frank depois que a porta se abriu. Segundo eles, tinha um rosto horrivelmente contorcido e longas garras afiadas. Apenas uma vez que eles tinham certeza que a criatura não se mexeria mais, eles voltaram. Depois de cuidar do ferido, eu fui investigar os monitores. A cobaia 3 foi a única que sobrou agora, e eu precisava ter certeza de que ela ainda estava lá. As câmeras exibindo o quarto do sujeito e o corredor do lado de fora ainda exibiam uma tela cheia de estática. Ninguém foi enviado para repará-los ou investigar. Nós apenas tínhamos que esperar que a cobaia da sala 2 realmente estivesse morta. A imagem do monitor 3 voltou. A cobaia 3 estava olhando diretamente para a câmera, para nós. Parecia uma estátua se não fosse pelo pequeno ventilador no canto da sala. De certa forma, eu senti um alívio ao ver isso. Alívio por ele ainda estar em seu quarto. Depois que tudo se acalmou, eu notei algo especialmente comum. Havia um som estranho vindo de algum lugar. No começo, era quase imperceptível. A única razão pela qual ouvi isso foi por causa de quão extremamente tranquilo estava na enfermaria. Mas com o passar do tempo, começou lentamente a aumentar de volume. Após cerca de uma hora, era alto o suficiente para que todos pudessem ouvi-lo. E depois de mais algumas horas, seu volume aumentou tanto que todos estavam ouvindo o barulho, e ele era extremamente bizarro, um zumbido monstruoso. Embora tenhamos conseguido identificar o ruído, permanecemos impossibilitados de identificar a sua origem. Sabíamos que não vinha dos alto-falantes, porque os desligamos. Parecia que eles estavam emitindo das próprias paredes. Mas tempo passou enquanto todos começavam a ficar cada vez mais atingidos pelo som. O medo pairava no ar, e a presença inconfundível da escuridão e maldade era sem dúvida a sua fonte. A cobaia 3 ainda não tinha se movido. Ele manteve seu olhar fixo na câmera o tempo todo. Sempre senti que ele estava olhando diretamente para mim, não importa onde estivesse no quarto. Eu acho que esse efeito também foi sentido por outros, devido ao fato de que eles pareciam se mover muito pela sala, e aparentemente por nenhuma razão. Depois de algumas horas, o som estava tão alto que as pessoas quase tinham que gritar para se comunicar. Nós estávamos tentando encontrar sua fonte para que pudéssemos desligar, mas não adiantou nada. A fonte era completamente não identificável. Foi por volta das 8h30 que o próprio solo começou a tremer novamente, como havia feito na noite anterior. O pânico começou a se espalhar entre eu e os meus colegas, quando o tremor aumentou de intensidade. Durante isso, tive a repetida sensação instintiva de olhar para o monitor da cobaia 3. Ela não estava mais lá. Quase como se um piscar de olhos depois, a energia se foi. E felizmente, o som também cessou. Desde que a equipe de segurança voltou, o pânico se acumulava lentamente entre os funcionários. Zimmer não conseguiu impedi-lo. Quando aquelas luzes se apagaram, as projeções calmas que todos estavam tentando manter nos deixaram e o medo em todos nos assumiu. As luzes de emergência logo se acenderam. Eram luzes fracas, mas ainda me permitiram ver muito. O pânico total tomou conta de muitos dos meus colegas de equipe. Todos começaram a gritar e correr para a escada na tentativa de escapar. Mas muitos tentavam usá-lo de uma só vez, e ninguém conseguiria ir muito longe por causa disso. Zimmer gritava para todos se acalmarem, mas sua personalidade dominante e intimidadora não surtiu efeito agora, e suas exigências caíram em ouvidos surdos. Foi um caos total. Não demorou muito para que as pessoas realmente começassem a se machucar, em suas tentativas desesperadas de subir a escada e sair deste lugar. Eu só podia ficar de pé contra a parede e esperar pela minha oportunidade de escapar pela escada. Todos os gritos foram logo silenciados quando o zumbido familiar inquietante começou a subir de volume novamente. Só que muito mais rápido dessa vez. E desta vez, ficou claro que o barulho vinha diretamente dos corredores labirintíticos. As pessoas pararam de brigar e gritar quando toda a nossa atenção se deslocou para a porta que levava aos corredores. O som rapidamente ficou mais alto do que nunca, o que forçou muitos de nós a tapar os ouvidos com as mãos na tentativa de silenciar o barulho. Então, de repente, ele parou completamente. Silêncio. Isso foi tudo que encheu a sala, enquanto todos nós olhávamos para a porta de metal grosso em antecipação para o que estava por vir. A porta, de repente, violentamente aberta, e o som começou de novo, mais alto do que nunca. A rapidez e o volume disso fizeram muitos de nós recuarem ao cair no chão e agarrar nossos ouvidos na tentativa de bloquear o barulho. Eu olhei para cima por apenas um segundo, e na porta estava uma figura alta, de pele macia, com membros longos e olhos tão escuros e malévolos que você podia vê-los claramente na iluminação fraca. Depois de me orientar, olhei de novo para a criatura, bem a tempo de ver a coisa pegar e rasgar Zimmer ao meio em um movimento fluido, ensopando a sala e todos nela com seu sangue, intestinos e órgãos. Eu não era desacostumado ao gore, mas a visão disso era demais para mim. Essa escada era a única chance que eu tinha de sobreviver. Pensei para mim mesmo enquanto me forçava a ficar em pé, e enquanto os meus olhos se elevavam junto com o resto de mim, eu podia ver a coisa rasgando e dilacerando as pessoas enquanto elas se dispersavam na tentativa de escapar. A coisa estava distraída, e por mais horrível que pareça, essa era a minha única chance de subir aquela escada. Eu forcei minhas pernas a se moverem em direção a ela, tentando bloquear os gritos aterrorizados dos meus colegas funcionários. Eu podia ouvir tiros coincidentes com os gritos e sons terríveis de carne sendo rasgada em algum lugar na bagunça do corredor. Eu alcancei as minhas mãos para fora e senti uma onda de alívio me levar quando os meus dedos entraram em contato com os degraus de metal da escada. Segurei-os e comecei a subir o mais rápido que pude, no meu estado desorientado, o tempo todo rezando para que o monstro não me visse e me tirasse da escada e voltasse para o abate. Parecia que a qualquer momento eu sentiria uma das suas mãos macias envolvendo meu tornozelo e me puxando para minha morte. Mas, finalmente cheguei ao topo. Não havia dúvida em minha mente. Eu tinha que fechar a escotilha e selar aquela coisa lá embaixo, mesmo que isso significasse a morte de certas pessoas ou os meus colegas. Eu não podia permitir que essa coisa escapasse. Então, eu agarrei a grossa tampa de metal e comecei a empurrar com toda a minha força, na tentativa de isolar o complexo subterrâneo. Em segundos, a escotilha estava completamente coberta pela densa tampa de metal. Eu desabei de lado e comecei a vomitar um pouco. A exaustão me atingiu. Enquanto eu estava lá, eu percebi uma coisa. Além da minha respiração ofegante, a única coisa que eu podia ouvir era o fraco eco daquele som lá embaixo. Eu sentia como se perderia mais e mais a minha sanidade mental se continuasse lá escutando aquele som. Então, mais uma vez eu me forcei a ficar de pé e comecei a fazer o meu caminho para a cabana de madeira que eu tinha ficado na noite anterior. Foi onde eu deixei a minha bagagem e também onde deixei as chaves do meu caminhão. Dos 15 membros da equipe que participaram do experimento abandonado, eu sou o único que sobreviveu. Eu nunca voltei para o lugar horrível onde tudo isso aconteceu. O projeto era muito secreto e Zimmer era o único que conhecia todos os detalhes. E, até onde eu sei, ninguém está ciente do meu envolvimento além de mim. Na verdade, eu sou provavelmente o único que sabe o que o experimento do renascimento realmente era, e o que realmente aconteceu. Até agora você provavelmente está se perguntando por que eu estou contando isso a você, sobre algo que ninguém deveria nem estar ciente. Talvez você esteja esperando que eu faça um discurso sobre não mexer com coisas que você não entende ou blá blá blá. Mas não, pois eu não tenho discurso para dar ou lição para transmitir. Hoje, eu comecei a ouvir um som. De manhã, quase imediatamente reconheci o barulho assustador e familiar. Eu nem tentei rastrear a sua fonte. Eu sabia que seria inútil. A Cobaia 3 está vindo para mim. Eu sei que meu tempo restante nesse mundo é extremamente limitado agora. Ele está aqui. Agora eu posso sentir os seus olhos negros queimando em mim, assim como eu poderia sentir há anos atrás. Eu sou tão culpado quanto Zimmer pela monstruosidade que agora está livre para vagar pelo mundo. Mesmo que eu não tenha sido o único a criá-lo. Olha, eu sinto muito. Por favor, me perdoem.